Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, queridos ouvintes. Eu sou Viviane Tufani, estou aqui com Guilherme Ramalho para mais um Notícias da Manhã.
Bom dia, Vivi. Bom dia, ouvintes. Aqui da Notícias da Manhã, hoje, terça-feira, 8 de outubro. 21 graus, aquele friozinho aqui na cidade do Rio de Janeiro.
Melhorou um pouco, né?
Melhorou, com certeza. Ontem. O sol já está começando a chegar, a espantar essas nuvens aí. Vamos lá para mais uns destaques desse dia de hoje aqui.
E se você quiser também participar com a gente, pode entrar no nosso site audioativo.com ou no nosso Twitter, @audioativo. Vamos aos principais destaques.
Passeata em apoio aos professores termina em quebra-quebra pelas ruas no centro do Rio.
Governo brasileiro cobra explicações do Canadá sobre espionagem.
Brasil tem tarifa de celular mais cara do mundo, segundo pesquisa de uma agência ligada à ONU.
Nobel premia descoberta sobre o tráfego celular que pode ajudar na elaboração de medicamentos para doenças como diabetes e depressão.
Homenageado no maior evento editorial do mundo, o Brasil inicia a Feira de Frankfurt com um político.
Seleção brasileira se apresenta na Ásia para amistosos contra Coreia do Sul e Zâmbia.
Cidade.
Quer falar agora da passeata que teve ontem. Passeata dos professores da rede municipal do Rio, que estão em greve há 63 dias, terminou em confusão e quebra-quebra pelas ruas do centro na noite desta segunda-feira. Mais uma vez, um grupo de mascarados se infiltrou na manifestação, que reuniu 50 mil pessoas, segundo o CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, e 10 mil, de acordo com a Polícia Militar. A passeata começou no fim da tarde, saindo da Candelária em direção à Cinelândia, ocupando toda a extensão da Avenida Rio Branco. Segundo o CEP, o ato promovido pela categoria, que reivindicava melhorias na política educacional, foi encerrado por volta das 8 horas da noite. À medida que os professores deixavam o centro, mascarados iniciavam a depredação. A fachada na Câmara Municipal foi pichada e morteiros foram atirados contra o prédio. Um ônibus que estava vazio foi incendiado na Avenida Rio Branco. Agências bancárias, lojas e edifícios da região também foram depredados. A PM usou bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. 15 pessoas, incluindo um menor, foram detidas. Pelo menos 11 delas já foram liberadas.
Política.
Agora a gente vai falar do governo brasileiro, da questão da espionagem, que tem tomado também os noticiários nas últimas semanas, nos últimos meses, mas não só em relação aos Estados Unidos, mas agora também ao Canadá. Não é isso, Fernanda?
É isso aí, Guilherme. Na última segunda-feira, o Itamaraty pediu explicações ao embaixador do Canadá no Brasil sobre a denúncia de espionagem de telefonemas e e-mails do Ministério de Minas e Energia. A acusação foi feita no programa Fantástico, exibido no domingo, que mostrou que a Agência Canadense de Segurança em Comunicação e a Agência de Segurança Nacional Americana eram parceiras na espionagem. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, disse que o governo está indignado e que essa é uma grave e inaceitável violação da soberania nacional. Já o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, considerou o episódio lastimável e disse que vai reforçar o sistema de proteção de dados do ministério.
E agora, para falar um pouquinho sobre essa nova aliança da Marina Silva com o Eduardo Campos, né, no PSB, vamos chamar o nosso repórter Felipe Diuana.
Pois é, Vivi. Depois do acordo oficializado entre Marina Silva e Eduardo Campos, dirigentes da Rede Sustentabilidade e do PSB se reúnem hoje para discutir os principais pontos da candidatura para 2014. E as divergências ideológicas já começam a aparecer, principalmente no tema meio ambiente. Antes do anúncio da aliança com a Marina, Eduardo Campos vinha se aproximando do agronegócio, o que não agradaria o lado da rede. Outro conflito se relaciona à votação do novo Código Florestal, extremamente rejeitado por Marina, mas aprovado por 27 dos 30 deputados do PSB. Apesar das diferenças, Campos defendeu o aprendizado entre as legendas e lembrou que até mesmo em uma família não há concordância sobre tudo. Já o coordenador de organização da rede, Pedro Ivo, afirmou que os ruralistas contrários ao desenvolvimento sustentável não vão ter muito espaço. Viviane.
É isso mesmo, Felipe. E essa nova aliança, ela também está agitando um pouco o panorama político e ela está refletindo também no Rio de Janeiro, né? O senador Lindbergh Farias, pré-candidato ao governo do Rio pelo PT, disse ontem que pretende formar um palanque duplo no estado. Além de Dilma Rousseff, a aliança seria feita também com Eduardo Campos, candidato pelo PSB. Jorge Bittar, coordenador da pré-campanha de Lindbergh, disse que é possível ter dois palanques e que isso já aconteceu em outros processos eleitorais brasileiros. Bittar reforçou o apoio a Dilma, mas afirmou que a ampliação de alianças é importante. Lindbergh pediu também a saída do PT dos governos de Cabral e Eduardo Paes, alegando que o momento requer uma tomada de posição. O senador tenta ganhar espaço em cima da crise de imagem enfrentada pelo governo do Rio, que se tornou um dos principais alvos das manifestações ocorridas no país.
Pois é, esse troca-troca aí, há menos de um ano aí para as eleições do ano que vem, já estão começando a planejar, né, como é que vão ser as estratégias para o ano que vem.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Agora a gente vai falar da campanha Lixo Zero, da Conlurb, que começou lá uns dois meses, mês de agosto, no centro da cidade, depois para a Zona Sul e agora na Zona Norte. Diga lá, Iago.
Bom dia. O programa Lixo Zero da Prefeitura do Rio chegou a Madureira. A partir de hoje, quem for flagrado jogando lixo nas ruas do bairro poderá receber multa de até R$3.000. Madureira é o quarto bairro da Zona Norte a receber o programa, que já passou por Tijuca, Meier e Vila Isabel. Os fiscais já atuam também no centro e na Zona Sul do Rio. O foco dos fiscais em Madureira será a Estrada do Portela. A via é a mais suja do bairro. A remoção do lixo nessa rua é estimada pela prefeitura em 435 quilos diários, quase meia tonelada. 30 profissionais, divididos entre guardas municipais, agentes da Conlurb e policiais militares, vão atuar nas ruas. Assim como nos outros bairros, sistema de multas é através do CPF do infrator. O descarte de lixo menores, até o tamanho de uma lata de refrigerante, custa R$ 157,00 ao bolso do cidadão. Se o volume do lixo chegar a 1 metro quadrado, o valor é de R$ 392,00. Passando desse tamanho, a multa chega a R$ 980,00. Grandes quantidades de entulho e formação de depósitos irregulares podem elevar a quantia a R$ 3.000,00. Na semana que vem, é a vez do bairro de Campo Grande receber a Operação Lixo Zero. E no próximo mês, a Conlurb fará operações surpresas em diversos bairros da cidade.
Obrigada, Iago. Vamos ver se agora o número de lixo na rua dá uma diminuída, né, Guilherme?
Já diminuiu bastante, né?
Que bom, né? Bom, vamos para um rápido intervalo. Notícias da Manhã volta já.
Portal Audioativo. A nova dimensão das ideias.
Voltamos agora com mais um bloco do Notícias da Manhã.
Economia.
Vamos falar agora com a Yara Lopes, que traz informação que o Brasil tem a tarifa de celular mais cara do mundo, segundo uma pesquisa que foi divulgada por uma agência ligada aí à ONU. A mais cara e também a qualidade também não é aquém do que a gente paga, né, Yara?
É isso mesmo, Guilherme. O estudo divulgado pela União Internacional de Telecomunicações apontou que a chamada de celular no Brasil tem a tarifa mais cara do mundo. O brasileiro paga a média de R$ 1,56 por minuto numa ligação para a mesma operadora e R$ 1,63 entre operadoras diferentes, com base nos custos de São Paulo. Já em Hong Kong, na China, o minuto sai por 2 centavos. A diferença entre as duas cidades chega a 8.000%. A pesquisa foi feita com 161 países e, se incluídos os custos de telefonia fixa e internet, o Brasil aparece na 93ª posição. A consultoria Teleco, representante das empresas do setor no país, criticou o levantamento. Segundo ela, os planos utilizados não existem no Brasil e o preço médio do minuto é 15 centavos e a conta de celular mensal é, em média, R$ 19,00.
Ciência e tecnologia.
E agora com mais informações sobre os aplicativos e smartphones, Renata Fontanella.
É isso mesmo, Viviane. Bem, hoje no mercado tecnológico, a notícia é sobre o mercado de aplicativos de celular para pedir corridas de táxi, que tem motivos para comemorar. Com a profusão das vendas de smartphones no Brasil, ficou mais fácil e rápido pedir um carro. Se antes era preciso ligar para a cooperativa ou tentar a sorte na rua, agora, com a ajuda da tecnologia, é possível chamar um táxi com apenas alguns toques na tela. A Easy Taxi, considerado o primeiro aplicativo desenvolvido no Brasil e o terceiro no mundo, segundo seus criadores, surgiu no Rio de Janeiro. Hoje, já alcança 1,5 milhão de usuários espalhados por 57 cidades e 14 países. Com 70 milhões de aparelhos no Brasil, os motoristas só têm a ganhar. Além de contarem com os passageiros de rua e das cooperativas, conseguem receber a solicitação pelo aparelho móvel. Outras opções, como 99 táxis, Way Taxi e Center Taxi, funcionam no Rio de Janeiro.
Obrigado, Renata. Agora a gente vai com as informações da Annalise Paron, que traz para a gente aí novidades lá da premiação do Nobel de Medicina. Diz para a gente, Annalise.
Isso aí, Guilherme. O Nobel de Medicina premiou 3 cientistas responsáveis por descobrir como diversas substâncias são transportadas dentro da célula. O alemão Thomas Seedorf dividirá $1,2 milhão com os norte-americanos Rand Scheckman e James Rotman. O Instituto Karolinska, de Estocolmo, que concede a honraria, acredita no papel fundamental das 3 pesquisas complementares. As descobertas encontradas depois de mais de 30 anos de trabalho determinam o comportamento fisiológico de várias doenças, como diabetes e transtornos imunológicos. As células produzem e exportam moléculas com diferentes funções, entre elas hormônios, neurotransmissores e enzimas. A pesquisa premiada em 2013 compreende como é feito o transporte dessas substâncias e de que forma elas conseguem alcançar o lugar certo para exercer sua função. Além de entender um complexo mecanismo celular, o trabalho dos cientistas é crucial para desenvolver medicamentos. Remédios para depressão, por exemplo, regulam os níveis do neurotransmissor serotonina no interior da célula.
Obrigada, Ana.
Cultura.
E agora a gente vai chamar o Breno Salvador para falar um pouquinho sobre a Feira de Frankfurt. O Brasil é homenageado no maior evento editorial do mundo. E aí, Breno?
Vivi, parece que as questões políticas estão bem fortes agora na Feira de Frankfurt, onde o Brasil é o convidado de honra. A Feira de Frankfurt começa hoje homenageando a literatura brasileira. Boa parte dos autores convidados manifesta apoio à greve dos professores no Rio e critica a situação política do país. Alguns dos representantes do Brasil, que foi escolhido para apresentar sua literatura em posição de destaque no evento, não fugiram às críticas sobre a repressão policial e o descaso com a educação pública. Escritores entregarão hoje um abaixo-assinado a autoridades brasileiras, a organização da feira e a imprensa. Organizado por João Paulo Cuenca, escrito em parceria com Luiz Rufato e Paulo Lins, o documento é motivado pelas manifestações que tomaram conta do país desde junho. Com severas críticas à atuação policial e ao sistema educacional do país, os autores pedem aumento de recursos para a educação pública e ressaltam a importância da liberdade de manifestação. Entre os mais de 25 escritores que já assinaram o documento estão Daniel Galera, João Baldo Ribeiro e Mery Del Priore. Mas as polêmicas não se restringem só ao documento. Autor de Cidade de Deus, Paulo Lins afirmou também haver racismo por parte dos responsáveis pela escolha dos convidados. Na lista só há um negro, o próprio Lins, e um autor de origem indígena, Daniel Munduruku.
Obrigado, Breno. Salvador, agora é do mundo dos livros. A gente vai para o Carnaval falar que hoje acabam as inscrições para o concurso da Corte do Carnaval e quem traz informações é o nosso repórter especial de Carnaval, o Lucas Berlanza. Diga aí, Lucas.
Pois é, Guilherme. Hoje é o último dia de inscrições para o concurso que vai eleger a Corte do Carnaval 2014. Como em todo ano, a disputa vai definir o tradicional Rei Momo, a Rainha e as princesas da grande festa. Os interessados devem dar um pulo na sede da Rio Tour, na Praça Pio X, em qualquer horário. Os detentores do posto de casal real da folia receberão cada um uma premiação no valor de R$20 mil. A figura principal, o Rei Momo, precisa morar no Rio, ter o ensino fundamental completo, medir pelo menos 1,70 m e estar entre os 18 e 55 anos. Já as princesas receberão R$15 mil cada uma e, assim como a rainha, precisam ter entre 18 e 35 anos e medir pelo menos 1,60 m. Entre as funções da corte, está vir à frente de todas as escolas nos dias de desfile e participar de vários eventos nas quadras. Portanto, quem pensa em concorrer deve ser muito animado e, acima de tudo, ter muita disposição. Se você é assim, corra lá. Inscrições na Praça Pio X, qualquer horário.
Obrigada, Lucas.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa.
Filho Maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E agora vamos aos esportes, né? O Cruzeiro reforçou a liderança dele na tabela após uma goleada de 4-1 no último domingo. E o Náutico segue na lanterna do rebaixamento. Quem traz mais informações pra gente é a repórter Karine Mendonça. E aí, Karine?
E aí, Vivi? Pois é, após mais uma goleada, dessa vez por 4-1 sobre o Náutico no Recife, o Cruzeiro, líder na tabela, deu mais um passo rumo ao título e agora já tem 97% de chance de vencer o Campeonato Brasileiro. Invicto a 12 partidas, a Raposa segue com uma vantagem de 11 pontos sobre o Grêmio, atual segundo colocado com 45 pontos. Atlético Paranaense em terceiro e Botafogo em quarto completam a zona de classificação para a Libertadores. Lembrando que o Atlético Mineiro já tem a sua vaga garantida por ser o atual campeão. Na 27ª rodada do Brasileirão, Vasco, Criciúma, Ponte Preta e Náutico seguem na zona de rebaixamento. Ederson, do Atlético Paranaense, é o atual artilheiro do campeonato, com 15 gols. William, da Ponte Preta, está em segundo lugar, com 13 gols, seguido de Gilberto, da Portuguesa, com 11.
Obrigado, Karine. Agora, do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro, a gente vai para a seleção brasileira, que se apresentou lá na Ásia para os amistosos da seleção contra a Coreia do Sul e a Zâmbia. Quem traz para a gente mais informações é o Renato Senna.
Pois é, Guilherme, a seleção brasileira já está em Seul. No sábado, os comandados de Luiz Felipe Scolari enfrentam a Coreia do Sul em amistoso. Os 22 convocados chegaram e, apesar da longa viagem, já foram para a academia fazer um treino leve. O mais badalado, como sempre, foi o atacante Neymar. Com Messi lesionado no Barcelona, Neymar foi a grande estrela do time catalão na vitória sobre o Valladolid por 4-1 no último sábado. Com um gol e uma assistência, a atuação do camisa 11 rendeu elogios da imprensa espanhola. E quem também se destacou na rodada do Campeonato Espanhol foi o atacante Diego Costa. O brasileiro fez os dois gols do Atlético de Madrid na vitória sobre o Celta de Vigo por 2-1 e chegou à artilharia da competição com 10 gols, deixando o Messi com 8 para trás. Diego Costa é alvo de uma polêmica envolvendo o CBF e a Federação Espanhola. Diego já atuou em amistosos pela seleção brasileira, mas não vinha sendo convocado por Scolari ultimamente. No último final de semana, o atacante escolheu defender a seleção espanhola. Felipão não gostou nada da decisão do jogador e disse que pretendia dar uma nova oportunidade a Diego Costa. Mesmo sem o goleiro Júlio César e o zagueiro Thiago Silva lesionados, a seleção brasileira não vai ter grandes mudanças. O Brasil entra em campo às 8 da manhã de sábado para o duelo contra os coreanos. Logo depois, o time canarinho viaja para a China, onde enfrenta a Zâmbia na terça-feira.
Obrigado, Renato. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí, você ouvinte que participou aqui com a gente dessa transmissão. Pode continuar com a gente pelo site www.audioativo.com ou também pelo Twitter, @audioativo, e também no Facebook, que é facebook.com/audioativo. Obrigado a todos e uma ótima semana.
É isso mesmo. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Guilherme. Notícias da Manhã fica por aqui. Um bom dia a todos.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.